Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? 24ª semana. Vejo que muitos de vocês têm as minhas notas já impressas e outras pessoas no celular, porque eu as envio por WhatsApp. E algumas pessoas também as recebem no exterior. Nesta noite, eu quero usar o texto de Lucas, capítulo 2, verso 1, para compartilhar com vocês este tema, que eu reconheça a soberania e o tempo de Deus no Natal. Vocês sabem que daqui uma semana, muitos cristãos comemorarão essa data. Uma data que não representa verdadeiramente o dia do nascimento de Jesus. É uma data fabricada essa. Jesus não nasceu em dezembro. Ele não nasceu em 25 de dezembro. Porque dezembro, naquelas regiões altas de Belém, existia neve e não havia pastagens. E quando Jesus nasceu, os pastores estavam cuidando de seu rebanho. Mas eu não sou contra que se celebre o dia do nascimento de Jesus, mas não é uma data especial para o cristianismo, pelo menos para mim não é. E a própria Bíblia não pede que nós comemoremos o Natal, mas que celebremos a morte e a ressurreição de Jesus. Mas há muitas coisas que nós poderíamos fazer no Natal, na nossa missão cristã. Como eu coloquei aí nas notas, aproveitar a data para expressar o cristianismo e não o paganismo. Eu não quero ser radical na expressão negativa do termo, mas cada um se sinta livre para fazer, para celebrar o Natal em família, reunir a família. É um projeto bom, não é? Então, vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 1. Na verdade, eu ia falar uma coisa e acabei falando outra. Porque durante a semana eu estava estudando e meditando na palavra de Deus, como faço. Porque eu não quero chegar aqui e dar minha opinião. Quero que vocês saibam que eu os tenho em grande apreço e nunca vou comparecer aqui sem me preparar, sem estar com o meu coração cheio da verdade de Deus, porque eu não quero transmitir algo da minha parte. Eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida, ser verdadeiro, honesto. E espero que Deus me ajude a ser assim até meu último dia. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Só isso. Mas se você diz, Walter, que mensagem de Natal tem aí? Tem. E como tem? Esta questão do censo era muito importante para o atual imperador. Assim como era no Egito, O Egito tinha o hábito de, a cada 14 anos, segundo a história geral, fazer o censo de toda a população. Porque no Oriente Médio não havia televisão. Haja crianças. Vocês não entenderam. Né? O tempo do nascimento de Jesus Cristo nos ensina muito sobre a soberania divina e que Deus está no controle de toda a história humana e deste planeta também. Mas que o modo como Deus escreveu a história, ainda que não seja percebida por toda a população mundial, a história é sempre em relação ou gira em torno do seu povo. Primeiro Israel, depois a igreja, depois volta para Israel, e aí, fim. Então, como pode pular desse jeito? Vocês viram? É o diabo. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é essa. Deus é o Senhor da história. É Ele quem escreve. E você crê nisso? É muito fácil falar, eu acredito nisso. Mas é difícil acreditar que Ele está escrevendo a história e que nós devemos ser cooperadores dEle em tudo que Ele está fazendo. Lendo novamente o nosso texto base, diz que naquele tempo, o que se refere naquele tempo? No período em que Jesus nasceu, quem era o imperador? Augusto. E ele mandou uma ordem a todos os seus tetrarcas que se fizesse o censo em todo o Império Romano. É muito importante entender por que a Bíblia diz o imperador Augusto. Porque ele estava agora no poder romano pela vontade de Deus. Nenhum rei, nenhuma autoridade política ascende ao poder se não for pela vontade de Deus. O profeta Daniel escreveu o seguinte, em Daniel capítulo 2, versículo 21. É ele, no caso Deus, quem faz mudar os tempos e as estações. É interessante aqueles que dizem que nós temos que guardar o sábado, que não tem que fazer nada no sábado, porque Deus descansou no sábado. Mas eles se esquecem que a palavra de Deus diz que Deus não dorme. E ele continua preservando toda a natureza, todo o universo. Imagine se Deus largar a mão no sábado. Para ir para ilha de... lá no Nordeste, na Bahia. Fernando de Noronha. Dar um passeio no Caribe. No Caribe Celestial. Então, imagine se ele larga a mão, ele não para. Ele não cessa. As pessoas têm uma cabeça muito pequena. Bom, é Ele quem muda os tempos e as estações. Aí, olha só o que diz. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba, como nós vamos ver. E é Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. O que é dar sabedoria? É dar às pessoas que querem realmente enxergar a vida o seu olhar, o seu modo de ver as coisas. Ter sabedoria não é saber resolver problemas, não é saber dar bons conselhos. Há certos conselhos que são bons, mas o final deles também é a morte, porque eles se ajustam apenas a uma sociedade afastada de Deus, separada de Deus, longe dele. Há muitos pais que julgam dar bons conselhos aos seus filhos, ensinam-os a trabalhar, a ganhar dinheiro, a se esforçar, porém não os ensinam a respeitar a Deus. E o resultado também será dramático ao longo da vida. Ele dá inteligência aos inteligentes. Os inteligentes são as pessoas que se preocupam em conhecer a verdade. Porque a inteligência que fala aqui é um resultado da sabedoria. Quando você aprende a enxergar as coisas da vida com os olhos de Deus, você aprende a usar a inteligência que lhe foi dada por Deus. Do contrário, você não passará de uma pessoa esperta, um espertalhão. Você pode enganar meio mundo, mas inteligente mesmo, você nunca será. O nosso texto, então, diz que Deus é quem colocou Augusto lá, cujo nome era Caio Júlio César Otaviano Augusto. Ele reinou muitos anos. Ele foi o primeiro imperador do Império Romano. Na verdade, foi ele quem fundou o Império Romano. Ele era sobrinho de Júlio César e depois foi adotado por este. Júlio César amava o seu sobrinho, viu nele qualidades para seguir o seu trabalho, porque o Império Romano não se chamava assim Império Romano, não era reconhecido como Império Romano, mas República de Roma. Entretanto, Augusto, César Augusto, ou Otaviano, ele tinha reconhecido a capacidade de bom administrador. Ele enxergava como ampliar o seu governo. Mas ele tinha problemas com alguns, que eu não me lembro agora o nome, um deles, mas o outro eu me lembro, Marco Antônio. Aquele da Cleópatra. Ele fez com que ele fugisse para o Egito, mas Augusto foi atrás dele com suas tropas e o venceu. E a Cleópatra se suicidou, enfiando a mão em um cesto e sendo picada por uma cobra, possivelmente uma naja. Então ele pôde governar. E no seu governo ele estabeleceu pelo menos três coisas que ajudaram o cristianismo. Veja, ele não era um cristão, convenhamos. Ele não era um cristão. De quem eu estou falando? Do imperador Augusto. Ele não celebrava a Deus. Mas de acordo com o que nós lemos aqui, nós vemos que é ele, esse pronome, representa quem? Deus. É ele quem põe. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. Então, nós cristãos cremos que Augusto, César Augusto ou Otaviano, foi colocado no poder por Deus. Entretanto, as pessoas que não creem em Deus acreditam que ele ascendeu ao poder, atingiu o trono de Roma por vontade de Júlio César, seu tio, que o adotou como um filho e passou a ele o governo. Então, existe um mistério sobre a morte de Júlio César. Diz que ele morreu velho, mas algumas pessoas dizem que ele morreu envenenado. Mas não tem problema algum, está morto. E se não tiver morto, deve estar reclamando, porque enterraram ele. Então, veja lá. Augusto criou no seu império, uma vez que ele venceu os seus inimigos, ele criou algo chamado Pax Romana, ou a paz romana. Uma paz que era gerada pelas armas e o autoritarismo. Ele estabeleceu uma regra rígida. Ele policiou as suas fronteiras e o império agora estava em paz. Não existiam mais guerras civis. Acontecia alguma coisa aqui, outra coisa ali, poderia até acontecer uma rebelião, mas ele, como bom administrador, fortaleceu suas tropas e estabeleceu a paz romana. As pessoas agora se sentiam mais seguras. Ele também construiu estradas para que seu exército não dependesse só do mar, mas eles poderiam se movimentar via terrestre. Os seus mensageiros também poderiam usar de cavalos e chegar a aldeias ou lugares importantes por essas estradas. Agora, o que a Pax Romana favoreceu ao Evangelho? Ela favoreceu que os pregadores podiam se movimentar e até mesmo por meio dessas estradas chegar em cidades e aldeias rapidamente. Ele nem sequer imaginou que isso aconteceria. Ele estava pensando no império. Ele construiu muitos aquedutos, ele dividiu a Itália em províncias, ele dividiu a cidade de Roma em bairros e ele foi criando uma estrutura e uma infraestrutura em Roma invejável. Ele era um grande administrador e o povo gostava dele, tanto que na sua morte ele foi considerado um deus. Por causa dele, então, os outros Césares acharam que deveriam ser endeusados em vida, não é? E muitas pessoas, durante até o reinado de Augusto, diziam ele ser um ser divino. Augusto também colocou no império a língua grega. Não só os costumes gregos foram aceitos pelo Império Romano, mas também o idioma. Uma vez que no império existia um só idioma, todos podiam se comunicar facilmente. Ou não é verdade? Então, isso favoreceu muito ao Evangelho, Porque uma vez que existia a Pax Romana, não existia inimizades, as pessoas podiam se aceitar. E as estradas, o evangelho poderia fluir pelas estradas e chegarem a grandes cidades e aldeias muito rapidamente. E os pregadores poderiam pregar e serem entendidos por meio de uma língua que todo mundo falava. O próprio Jesus falava em grego, mas um grego da rua. Era um grego popular, não era um grego clássico, mas era um grego da rua que a população dos bairros falavam. Mas também não pense que era um grego cheio de palavras chulas, porque não era. Eram palavras que todos podiam entender, compreender. Um grego respeitoso, porém popular, tipo da nossa Bíblia aqui, por exemplo, que nós lemos, tá? É um inglês, Jesus falando em inglês. Era um grego popular, muito bem. Todo mundo conseguia entender os seus ensinamentos. Imagine, Augusto criou essas coisas naquele tempo, no período em que Jesus nasceu, tá? Agora, por ordem de Augusto, foi feito o censo, não é isso? E José, como descendente da família de Davi, foi à cidade de Belém, cidade esta reconhecida como a cidade de Davi. Depois vocês podem ver isso no verso 11 do próprio capítulo 2. Então você diz até agora, você não disse nada com nada. Disse sim, disse muita coisa importante que vocês daqui a pouco vão entender muito bem. Mas o que nós precisamos crer é que Deus é o Senhor da história humana. Vamos começar a perceber isso. Bem lá atrás, lá no passado, ele fez com que o Egito se transformasse em uma grande nação e abrigasse a descendência de Abraão, Isaque e Jacó em suas terras. Por meio de quem? De José. José, vocês conhecem a história, foi vendido pelos irmãos a uma caravana, essa caravana o vendeu ao Egito. Isso tudo eu já expliquei a vocês lá atrás em alguma série sobre como Deus age. Mas aqui eu estou definindo algo. Deus é o Senhor da história. Ele é soberano. Ele já escreveu. E ninguém muda mais. Tem alguns pastores que acham que nós podemos mudar o que Deus já estabeleceu. Não pode. É um absurdo. Não pode. Tudo já está escrito. Ou nós cooperamos com Deus, ou estamos fora dos seus planos. Não tem como você escrever algo diferente. É impossível. Ou você se ajusta ao que ele já escreveu, ou você estará fora. Então, o Egito recebeu os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Os filhos de Jacó foram morar no Egito e lá cresceram em número. Eles cresceram demais. E mais tarde, dentro do Egito, uma nação foi formada, a nação de Israel. Israel já estava nas suas terras e desviou-se do bom comportamento. Eles não atentaram à importância de um bom comportamento, de um comportamento saudável em termos espirituais e morais. E Deus então levantou um rei feroz, chamado Nabucodonosor. Ele sitiou a cidade de Jerusalém, ele levou seus habitantes como prisioneiros, como escravos e foram morar na Babilônia por 70 anos. Lá na Babilônia, Deus levanta um homem chamado, fora da Babilônia, desculpe, na Pérsia, Deus levanta um homem chamado Belsazar. Deus levanta um homem chamado Dario. E na Babilônia, Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, mas quando assumia o poder, era considerado como filho, assim como Augusto, que era sobrinho de Júlio César, era reconhecido como filho de Júlio César. Belsazar oprimia o povo de Deus, e lá na Pérsia Deus levantou um homem chamado Dario, que era o rei dos Medos e dos Persas, e ele desceu contra a Babilônia, e vocês conhecem a história, que eles entraram pelos rios e dominaram a cidade indominável. E eles entraram ali e acabou com a festa de Belsazar. Lembra o dia que apareceu a mão escrevendo na parede? Foi bem naquele dia. E então Babilônia caiu e Dario, pela vontade de Deus, deu ao povo de Israel a liberdade de voltar às suas terras. Em tempos mais recentes, nós temos outras figuras, mas eu destaco a figura de Hitler. Deus permitiu que Hitler subisse ao poder, praticasse suas atrocidades, para que o mundo se sensibilizasse com o sofrimento do povo judeu. E muitas negociações, muitos acordos políticos foram feitos na ONU e o povo de Israel teve parte de suas terras em suas mãos. Hitler subiu ao poder também pela permissão de Deus. Nós, como cristãos, não podemos sequer imaginar que foi o diabo que o colocou lá, porque é Deus quem coloca os reis no poder e os derruba. Por causa de Hitler, Israel teve o seu território de volta. E agora eles podem estar lá. Por que Deus quis devolver o território de Israel ao seu povo? Porque antes de tudo terminar, o mundo terá que ver o templo de Deus reconstruído no lugar onde está hoje uma mesquita islâmica. Aquele lugar não pertence aos islâmicos, aquele lugar foi onde Abraão ofereceu o seu filho Isaac, o Monte Moriá, e Deus diz que o templo vai ser reconstruído naquele lugar. Vocês que vão comigo para Israel, sempre vamos ao Muro das Lamentações, e quando você olha para cima, lá em cima existe um piso, e lá naquele piso é que o templo do Senhor será reconstruído. Então, eu faço uma segunda pergunta. Vocês estão comigo? Não é a soberania divina algo misterioso? É muito misterioso. Porque através dela, ou seja, através da soberania divina, Deus faz com que seus planos se realizem. Deus não queria formar um povo. Onde ele formou esse povo? Já se esqueceram, não estava prestando atenção, né? É que vocês também aqui não vão levar nota, né? Mas quando alguém perguntar para vocês, vocês não vão saber responder. E aí vocês ficam com cara de tacho e eles vão perguntar, poxa, mas você diz que é cristão e não sabe nada? Mas tudo bem. Onde Deus formou esse povo? No Egito. Percebe? Esse povo já tinha o seu país, sua terra, E eles começaram a se despreocupar com Deus. Ah, já temos o que queremos, estamos prósperos e tudo mais. Então Deus levanta alguém, um novo rei, para discipliná-los. E quem foi? Nabucodonosor. Que chegou a reconhecer Deus como o verdadeiro Deus. Mas seu neto não. Belsazar, um dia deu uma festa, foi lá nos objetos que eles tiraram do templo do Senhor, o cálice, jogou vinho no cálice e começou a beber com as prostitutas, em se embriagar com os utensílios sagrados de Deus. Então, Deus diz, olha, você foi pesado na balança. Mas antes que a festa acabasse, Deus já havia colocado no coração de um homem lá na Pérsia, chamado Dario, que eu já falei. E ele já estava cercando a cidade, e ele entrou para dentro da cidade e tomou a Babilônia, uma cidade que diziam que não podia ser dominada por ninguém. Mas quando Deus decide, não há quem possa vencê-lo. E Deus então fez com que este homem entrasse para libertar o seu povo. Aí estão os desígnios de Deus. Muita gente fala, o Hitler, claro, esse homem foi um monstro. Mas era a única maneira de Deus sensibilizar as pessoas que Israel estava sendo massacrado. Existia uma razão para tudo aquilo acontecer, depois nós comentaremos. Mas o território tinha que voltar às mãos de Israel, para que o templo seja construído naquele lugar. E para que o mundo possa enxergar, hoje em dia, que um povo diferente naquele lugar é perseguido por todos ao redor. E ninguém consegue destruir Israel. Quando o Egito atacou Israel com seus caças, e então o governo israelense disse, levantem os nossos e ataquem. Os pilotos israelenses, isto foi real, eles diziam, nós levantamos os caças quase sem combustível, simplesmente tínhamos que tirá-los do chão, porque senão seriam destruídos. E levantamos e fomos atrás dos caças egípcios e conseguimos derrubá-los. Porque não me peçam explicações, diziam os pilotos. Nós vimos os anjos dirigindo nossos caças contra os caças inimigos. E só por isso conseguimos vencer aquela batalha. O mundo se esconde essa história, essas histórias. Assim como o Egito escondeu a história em que seu exército foi engolido pelo braço do Mar Vermelho, no estreito do Mar Vermelho, que chega a Israel. Existia uma placa ali, em homenagem à passagem do povo de Deus, mas a Arábia Saudita tirou essa placa de lá e não permitiu que os cristãos fossem àquele lugar fazer turismo, conhecer o lugar onde o povo de Deus passou por terra seca. Eu não sei se estou agradando vocês, porque essa palavra que eu estou compartilhando, ela tem muitas informações, mas eu quero que você glorifique a Deus, porque Ele está escrevendo a história. O Egito, que eu já mencionei, sequer imaginava que seria o berço da formação do povo de Deus. Imagine. O Egito, que procurou destruir Israel várias vezes, sequer imaginou que lá Deus faria o seu povo ser formado. Através do governo de José, que abençoou o Egito. Porém, lá na frente, outros faraós subiram ao poder. E então um deles resolveu massacrar o povo de Deus, escravizá-los, porque disse, eles estão crescendo, daqui a pouco eles são serão em maior número do que nós, e nos dominarão, porque o mundo é assim, inseguro, fala de poder, poder, poder. Eu vejo aí esses políticos falando que tem o poder, 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 mas precisa matar, precisa destruir. Eu estava assistindo uma reportagem sobre o que o povo russo enfrenta com esse Vladimir Putin. Um dos maiores empresários da Rússia resolveu falar os podres deste homem, o quanto ele estava pedindo de dinheiro. Porque, segundo eles, Vladimir Putin tem mais de 46 bilhões de dólares em sua conta espalhada por aí. Mas o dia dele vai chegar. Mas ele não está lá pela vontade de Deus? Está. Está sim. Para que o mundo enxergue alguma coisa. Ele é um assassino. Ele mandou matar, segundo essa reportagem, do History Channel, mandou matar muitas pessoas e pegou este empresário e jogou na cadeia um inocente e tomou posse de toda a sua fortuna. Nós lutamos por um país melhor, sabendo que a política mundial não vai mudar. Mas isso não deve fazer com que não exijamos justiça. A igreja tem que ficar quieta. A igreja não deve ser um órgão político, mas a igreja não pode se calar contra os descalabros, contra as mentiras, contra a injustiça. A igreja tem que ter um discurso da verdade, porque esses homens precisam saber que eles estão em pecado, estão ofendendo a Deus. E que no momento oportuno serão derrubados e desmoralizados. Todos aqueles que roubaram, que mentiram, Deus irá pegá-los. Pode demorar. As pessoas acham que, não está acontecendo nada, Deus está comigo. Não, você está num caminho escorregadio. Vai chegar o momento do seu tombo. Vai acontecer. Tanto esses homens do poder, como pessoas comuns como nós, que não levam Deus a sério. Você acha que está tudo bem, que não vai acontecer nada, mas vai chegar o momento em que você vai escorregar, porque Deus não permite que você entre na eternidade sem conhecer e se entregar à verdade. E você tem que tomar uma decisão. E se você não toma, como nós dizemos, por amor, vai ter que enxergar essa decisão pela dor. Mas vamos lá. A Babilônia, na figura de Nabucodonosor, sequer imaginava ser um instrumento de Deus para disciplinar o povo de Deus. Não era fácil para Deus chegar lá e mandar uma legião de anjos e apertar o cerco com aquelas pessoas? Não, ele escolheu pessoas da terra. Vocês gostam de vida imoral? Disse Deus. Vocês gostam de idolatria? Então eu vou mandar vocês para o berço desses costumes. Vocês vão viver na Babilônia. E vocês vão ver o quanto que é bom viver naquele lugar. E eles foram para lá. E o que eles viram? o nojo, a sujeira. É isso. Até o dia em que três jovens se recusaram a adorar a imagem de Nabucodonosor e eles foram lançados numa fornalha. Então o rei olhou para dentro e disse: nós não lançamos três, porque estou vendo quatro. E o quarto homem era semelhante a um Deus. E quando aqueles jovens saíram vivos de lá, sem nenhum cabelo queimado, sem nenhuma roupa queimada, sem cheiro de fumaça, ele estabeleceu um decreto: o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E a partir de hoje está livre a adoração ao Senhor Todo-Poderoso. Ele disciplinou o povo de Deus e o seu coração se rendeu ao Pai. Dario, o rei dos Medos e dos Persas, que eu mencionei há pouco, sequer imaginava ser um instrumento divino para libertar o povo de Deus das garras do neto de Nabucodonosor, o famigerado Belsazar. Ele libertou o povo das terras da Babilônia para que este, Israel, no caso, voltasse às suas terras, reconstruísse pela ordem os muros, depois o templo e, por fim, suas casas. Esse povo que era orgulhoso, estava lá no Egito, agora volta. Qual é a primeira coisa que eles queriam fazer? Desejariam fazer? Construir suas casas. Porém, Deus diz: não. Vocês vão levantar, reerguer os muros e depois a minha casa, que vocês abandonaram, e por último é que vocês vão construir suas casas. E eles humildemente assim fizeram. E teve um dia que Esdras começou a ler as escrituras e não parava mais. E o povo começou a chorar, lembrando dos seus pecados, de como eles abandonaram a palavra de Deus. Vocês estão numa igreja onde se ensina realmente a Bíblia, mas alguns aqui vão se arrepender amargamente no dia em que não tiverem mais esta oportunidade, porque vocês não terão mais chance de voltar. Talvez Deus permita que vocês tenham uma vaga lembrança da oportunidade que tiveram hoje, mas não deram valor, não deram atenção. Vocês preferiram a mentira em vez da verdade. Hitler sequer imaginava estar no poder pela instrumentalidade, estar no poder pela vontade de Deus, para ser um instrumento disciplinador dos judeus. E explico depois por quê. Mas ele não imaginava que, através das suas atrocidades, das suas crueldades, da sua loucura, sensibilizaria o mundo para que Israel pudesse ter o seu território de volta. A mesma coisa César Augusto ou Otaviano sequer imaginou que a sua administração favoreceria o povo de Deus, Jesus Cristo, favoreceria o Evangelho. Ele não imaginou isso. Só Deus imaginou isso. Só Deus escreveu essas coisas. Essas coisas estão ocultas nos bancos escolares. Essas coisas estão ocultas para aqueles que se julgam inteligentes. Não é à toa que Deus diz que ele escolheu gente louca indolta para confundir aqueles que se julgam sábios. Deus, no tempo certo, faz com que pessoas assumam o poder de governar, a fim de que os seus planos, os planos divinos, se realizem por meio daqueles que o obedecem e o amam. Deus não faz as coisas por meio de anjos. Deus realiza os seus planos por nosso intermédio, por meio de nós, por meio de pessoas que se submetem a Ele, que cooperam com Ele. Deus está chamando você para entender isso. Nunca duvide do que o sábio disse. Onde está? Será que não foi? Aqui está. Ah, eu tinha colocado até o Egito, a ordem lá, esqueci, mas vocês foram muito bem. Para o Senhor Deus, em Provérbios 21, 1 diz, para o Senhor Deus, controlar a mente, isto é, os pensamentos e a vontade de um rei, é tão fácil como dirigir a corrente de um rio, isto é, criar canais de irrigação à plantação. É isso que quer dizer o versículo. É muito fácil para Deus controlar a mente de um rei. Quando você imaginaria que César Augusto, um idólatra de inúmeros deuses, teria sua cabeça dirigida pelo Deus Todo-Poderoso? Ele iria criar coisas que mais tarde funcionariam contra a sua idolatria, contra os seus princípios morais. Quando Nabucodonosor poderia imaginar que invadindo Israel e Jerusalém, levando aquelas pessoas ao cativeiro, e toda a sua riqueza, poderia imaginar que Deus um dia acabaria com o seu reino, e que ele apenas foi um instrumento disciplinador do seu povo? Quando Dario poderia imaginar que ele seria apenas um instrumento de Deus para libertar o povo das garras de Belsazar e fazer com que o povo retornasse? Mais tarde, o povo de Israel perdeu suas terras, foi expulso de lá. Como Hitler poderia imaginar que ele, que se dizia, vamos acabar com a raça judaica, só conseguiu fazer com que os judeus se transformassem mais fortes? Quando os Neros e outros Césares sequer perceberam que matar cristãos nas arenas do Coliseu, num período de quase um século, não conseguiu atemorizar cristãos, mas conseguiu apenas fazer com que o cristianismo se alastrasse cada vez mais e se tornasse mais forte, até a época de Constantino, quando ele dominou o Império Romano. Tem muita gente que diz, eu sou cristão, e não conhece nem história. Eu estou dando um pouco de história para vocês, só isso. E mostrando algumas revelações de Deus, que tem gente que vai na igreja, fiz minha obrigação. Que obrigação? A sua obrigação é entender a mente de Deus, como funciona a sua mente, o que é que Deus está fazendo por você. A pessoa que está te oprimindo nesse instante só está fazendo isso pela permissão de Deus. Ele não percebe que você está sendo abençoado pela sua opressão e que ele pode ser alcançado com o amor de Deus através da sua vida por causa da sua maldade. Isto é, dependendo se você quer ou não se tornar um cooperador de Deus. Deus tem o poder para controlar a mente de quem desejar, de quem ele quiser. Deus chama pessoas e faz com que elas atuem em favor dele sem que percebam. Deus faz isso até com o diabo. O diabo se levanta e começa a fazer suas traquinagens e só pode nos afetar se Deus permitir. Eu vejo cristãos entrando em filas de campanha e oração. Ore porque o diabo está lá em casa. Tá, porque você quer que ele esteja lá. Você dá a chance para ele. O diabo vai passar o Natal lá em casa também, na sua. Lugar. Vai. Lógico que vai. Você acha? Lá em casa nós vamos estar, talvez Deus mande uns anjos, mas o Espírito Santo vai estar, vai ter demônio também. Você precisa parar com essa história. Ora, põe a mão na minha cabeça e expulsa os demônios. Não tem como. Você precisa aprender a fazer a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, você está na mão do capeta. Se você não quiser aprender, você está entregue nas mãos do inferno. Vocês um dia vão se lembrar do que eu estou dizendo. Eu estou ficando velho e já eu já não estava lembrando as coisas aqui, né? Então, só para reforçar, o Egito foi um agente ajudador, sem que percebesse, para formar o povo de Deus. Mas quando o povo já estava lá tranquilo, nas terras do Egito, crescendo, tinha suas plantações, seu gado, se esqueceu de Deus. Aí Deus fez com que o Egito se transformasse num agente disciplinador. Oprimiu, tirou tudo deles. E é isso que Deus faz. Você agora tem tudo que quer, não é? Você está bem, você tem a sua casa, tem seu carro. Oh, Deus está me abençoando. O Egito se transformou num instrumento disciplinador. Você diz, agora eu tenho tudo, está tudo tranquilo. Porque Deus usou agentes ajudadores. E você só chegou até onde chegou porque Deus levantou pessoas. Sozinho você não chegaria onde chegou. Eu nunca me esqueço dos meus mestres, dos meus atuais mestres, daqueles que oraram por mim, daqueles que oram por mim, daqueles que me ensinam, que me repreendem, que me amam. Você nunca chega onde está sozinho. Mas de repente, você e eu temos a tendência de esquecermos Deus, esquecer as pessoas que nos ajudam, porque achamos que estamos seguros. Então Deus levanta um agente disciplinador e quando você menos espera, você perde tudo o que tem. Não me diga que você nunca assistiu esse filme. Porque esse filme já passou na vida de milhares e vai continuar sua reprise na vida de outros milhares. Até que Moisés tirou o povo de lá, porque o povo começou a orar, e Deus disse para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo pedindo socorro. Lembram-se disso? Dario foi um agente ajudador, o rei dos medos e dos persas, mas não disciplinador, foi só ajudador. Mas Nabucodonosor foi um agente disciplinador e depois ajudador, mas seu neto foi um louco. Hitler jamais imaginou que foi um agente disciplinador. Na sua época, o dinheiro estava na mão de quem? Dos judeus. E os judeus esqueceram dos seus irmãos, se esqueceram de Deus e foram somente atrás das riquezas, viveram somente para elas. E Deus diz: vou colocar esse povo de volta na minha história. Muitos vão perder a vida, por quê? O pecado traz consequências. E o pecado não afeta só a minha vida. Quando eu peco, outras pessoas vão sofrer. Quando os judeus se afastaram de Deus, veio aquela guerra violenta. Muitas pessoas perderam a vida. Faça uma análise. Se eu estou ficando louco. Num instante, aquele povo que era rico perdeu tudo. Foi morar em guetos, no meio de insetos, animais nocivos, e depois lançados em campos de concentração, morrendo com gás sufocante, envenenados. Pessoas velhas chegaram a pele e osso. Pessoas que tinham tudo e perderam rapidamente. Nós muitas vezes cometemos o mesmo erro. Aquilo que aconteceu no Egito aconteceu em tempo presente. Deus está falando com você o tempo todo. Mas você só está preocupado com o shopping, com a sua casa, com seus amigos, com suas festas. De repente, isso tudo acaba. César Augusto atuou como um ajudador, sem saber. Eu não sei o que está acontecendo com você neste momento na sua vida. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei quais caminhos você está percorrendo. Mas alguém está ajudando ou alguém está te disciplinando. E como é que você vai descobrir isso? Reclamando? Jamais. Você só vai descobrir isso quando você começar a praticar a palavra de Deus. Se você está agora perdendo, eu amava aquela moça, ela me deixou, ou eu amava aquele rapaz, ele me deixou. Você só vai saber se isso foi a vontade de Deus, quando você praticar a vontade de Deus. Se você ficar lá pedindo, Deus, por quê? Por quê? Ele não vai responder coisa nenhuma e você não vai entender nada. Você tem que se aplicar ao Evangelho, à vida espiritual e moral elevada. E depois você vai ver. Quando algumas pessoas falaram, Walter, você não é nada. Não sou mesmo. Mas eu me apliquei, como sempre me apliquei, à palavra de Deus. E eu estou aqui hoje. Tudo que você tem que fazer é obedecer a Deus. Temer a Deus e obedecê-lo. Foi para isso que você foi criado. Eu sei que eu já falei bastante. Principalmente vocês que estão aqui pela primeira vez, dizem, nossa, quanto fala. Pois é. É a mesma coisa que você fala para o teu marido, para a tua esposa. Fala muito. Quando o Natal se aproxima, eu fico pensando nessas coisas. Eu fico pensando no tempo de Deus. Nós ficamos pensando em presentes e festas. Tudo bem, não sou contra isso. Mas nós pensamos em tudo. Menos no que Deus fez no dia do nascimento de Jesus. Menos no que aquilo tudo representa. Eu disse a você que esta coisa tinha a ver com o Natal. A soberania e o tempo de Deus tem a ver. Jesus não nasceu num tempo incorreto, ele nasceu no tempo que Deus determinou. Você não está aqui hoje porque você decidiu estar. Você só está aqui porque Deus trouxe você aqui. E você não está em Cristo porque um dia resolveu aceitar. Você só está em Cristo porque Deus o conduziu a Ele. Jesus nasceu para trazer benefícios e alegria terrena ao povo de Deus? Não. A resposta é não. A maioria dos pregadores diz, não, Jesus morreu para você ter saúde, para você ter dinheiro, para você ter muita coisa, para você ter um carro, você ter sítio, um sofá. Jesus começou o seu ministério e não libertou o seu povo de Roma. Mas antes disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque os líderes religiosos eram ladrões, tanto de César como de Deus. Foi por isso que ele disse isso. O povo traz o dízimo, vocês metem a mão. Vocês têm que pagar imposto e vocês só negam. Vocês estão roubando todo mundo. Quando o Natal se aproxima, nós pensamos nos presentes, o que não é nada de errado, mas meditamos muito pouco sobre o tempo de Deus. Nós não olhamos o que está ao nosso redor com seus olhos. Enquanto isso, em alguns países, ditadores estão assumindo o poder. Governos com ideologias diferentes, subindo e depois caindo. E ninguém pergunta por quê? Você diz que não entende o que está acontecendo. Alguns gritam, onde Deus está em tudo isso? Simples a resposta. Ele está no controle de tudo. Eu vejo políticos honestos e desonestos, assassinos e misericordiosos, abnegados e interesseiros, surgindo e desaparecendo. Eu vejo o mundo clamando por uma só moeda, por um só líder político, por um governo último, único, como a solução de tudo. Sabe o que eu vejo? As pessoas estão fazendo tudo o que Deus já disse que iam fazer. Eles vão escolher o anticristo. Ele vai dar tudo isso aí. E você diz, o mundo vai melhorar. Não vai não. Pois o próprio Deus determinou que ele não melhore. Então a sua esperança não deve se depositar nesta terra, mas na eternidade. Jesus falou em Mateus 24, tudo o que vai acontecer com esta terra, as coisas tenebrosas que vão acontecer aqui, depois você abre a sua Bíblia em casa, se tiver coragem, leia! Jesus previu a destruição do templo em 70, através do general Tito. Como alguém, sendo o próprio Deus, declararia a destruição do seu templo por um pagão? Por acaso aquele homem vestido de autoridade estaria agindo a mando de Satanás? Não! Ele agiu a mando de Deus. Assim como os inimigos que o perseguem, que te irritam, assim como aqueles que tentam prejudicar você, eles estão lá por quê? Porque Deus permitiu e permite. Porque Deus quer ensinar você, disciplinar, educar. E Ele levanta pessoas como agentes, ajudadores e disciplinadores. Gostemos ou não. Você pode fazer quantas correntes quiser, quantas campanhas quiser, quantas novenas quiser, acenda a vela da altura que quiser. Deus permite até, é Deus quem põe o Papa lá, tira o Papa. Mas eu não vejo um Papa receber um líder judeu. Pode ver na história. Ele recebe o palestino, recebe até o que saiu da Bolívia, o indígena maconha. Proibiu a Bíblia no país e ele quer se encontrar com o Papa. E o Papa diz, venga, 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 hijo. Esse Francisco não me engana. Meu irmão, creia que Jesus está no controle de todas as coisas. No controle das coisas que estão ao seu redor. Tudo. Entretanto, ele pode não estar no controle da sua vida. Deus está no controle deste mundo, mas Ele não consegue dirigir sua vida. Ele não consegue fazer com que você coopere com seus planos, porque você é interesseiro, porque você busca apenas os seus próprios interesses. Por isso eu termino com esse questionamento. Deus está no controle da sua vida? Na aparição dos anjos aos pastores no dia do nascimento de Jesus, há um texto que me impressiona e que eu coloco aqui, que eu gostaria que vocês lessem comigo. Diz assim, no mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória! O que significa isso? Toda grandeza, poder e esplendor pertence a Deus nas maiores alturas do céu. E paz, isto é, aliança e amizade na terra para as pessoas a quem Ele quer bem, isto é, àqueles que o agradam, aos que se esforçam para fazer a sua vontade. Deus não é Deus de todos, porque nem todos o querem. Todos dizem: eu acredito nele, mas não creem nele. Muitos, até mesmo dentro das igrejas, vão todos os domingos, cantam hinos, mas não reconhecem o seu poder, seu esplendor. Não reconhecem os mistérios que estão por trás da própria história. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Deus amou o mundo, mas deu Jesus somente aos que creem nele. No mundo atual, pela filosofia atual, aqueles que lutam contra a verdade são merecedores de prêmios, até Nobel. Vê o que seus pais defendem. Esse marxismo que matou milhões de pessoas no mundo e que ainda mata. Por que os jornais não declaram quantos cristãos estão morrendo hoje na Índia? Na África? Pessoas colocando fogo em famílias inteiras e dançando ao redor, batendo palmas, enquanto eles são incendiados, carbonizados vivos. Quem age contra a verdade no mundo de hoje merece um prêmio. Jesus não disse: nos últimos dias a maldade cresceria, a incredulidade cresceria, o amor diminuirá. Eu não falo todas essas coisas em tons de ameaça, mas cito as escrituras, as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 5, como último texto bíblico que eu quero ler nesta noite. E espero que vocês tenham aprendido muitas coisas. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor, isto é, a volta de Jesus, virá como um ladrão, na calada da noite, isto é, sem avisos. Quando Jesus nasceu, não faltaram avisos. Eram profecias do Velho Testamento, eram anjos falando, era o sacerdote lá no templo. Mas quando Jesus voltar, ninguém vai saber. Perguntaram para Jesus: qual é o dia que o Senhor volta? O dia, a hora? Só o Pai sabe. E vai pegar muita gente de surpresa. Então ele diz: quando as pessoas começarem a dizer: tudo está calmo e seguro, então o mundo ainda vai experimentar uma aparente prosperidade. Então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. as pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. A senhora que já gerou filhos por meios naturais, sem estar no hospital, sabe o que Paulo está dizendo. Deu a dor, escorrimento, chama a parteira. Eu lembro na roça, aquelas mulheres chegando com aqueles pano, traz mais pano, mais pano. E a mulher gritando lá, ah! Eu falei, meu Deus, isso é nascimento? Que nós aprendamos a respeitar a soberania de Deus e o tempo de Deus. No Natal nós teremos cantatas, árvores piscando, muita coisa, comida, pessoas celebrando a comida e a bebida, menos Deus. Serão comemorações indignas, sem sentido, pessoas bebendo, se embriagando, só falando bobagem. Eu não sei como é que você consegue glorificar a Deus levantando um copo de uísque. Oh, glória a Deus, bendito, Jesus é bom. Feliz Natal. Eu hoje ia falar sobre a manjedoura. Porque Natal é símbolo de sofrimento. Mas de muita alegria para o povo de Deus. Especificamente o povo judeu, que esperava o Messias. Mas para nós, já o conhecemos. Eu quero esperar a volta do meu mestre. E eu espero que ele me aceite e te aceite. Meu irmão, diante de tudo que eu falei, eu não sei o que está se passando na sua vida, mas nada está fora do controle de Deus. A única coisa que pode estar fora do controle de Deus é você. Não se assuste com demônios, não se assuste com as politicalhas que estão por aí. Eles lutam, eles mentem, eles querem o poder, mas nenhum vai chegar lá se Deus não colocar. Você percebe? Eu vejo cristãos dizendo assim, não, eu vou me matar. Se Lula morrer, se Bolsonaro morrer, eu vou me matar. Não sei, mas adianta. Eles só vão chegar lá se Deus quiser. Aí eles vão chegar lá como? Agentes disciplinadores ou ajudadores? Eu penso atualmente que no Brasil, muitos ou vários estão lá como ajudadores, dando um refrigério para nós, para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus. Porque do jeito que estava indo, faltou isto aqui, ó, para as portas das igrejas serem fechadas. A presidenta autoproclamada da Bolívia, a primeira coisa que ela fez, quando ela foi para o Congresso, foi levar uma Bíblia na mão. Ela disse, olha o que está voltando ao país, a Bíblia. Mas você imagina a luta que ela vai enfrentar? E o futuro presidente vai enfrentar? Eu não estou defendendo A ou B. Eu estou dizendo para você que nós estamos tendo um refrigério, porque tudo foi construído para acabar com a igreja, para acabar com a família. E se você não fizer nada pelo reino de Deus, se você nesse instante não entender o tempo que Deus está dando, e você continuar nesta inércia que você está, culpando a sua depressão, culpando a falta do namorado ou da namorada, culpando o emprego que você ganha mal, meu Deus! Não aguento mais a minha casa, não aguento mais a minha mãe, não aguento mais meu pai, não aguento mais meu filho, não aguento mais meu marido, minha mulher. Meu Deus! Se você não tomar uma posição agora, que comemoração a Deus você dará neste Natal? Nenhuma. Eu quero dar um futuro para o meu filho. Futuro? Tá bom, lute por ele. Pague escola. Mas o futuro do seu filho é a eternidade. Porque se ele não for para lá, você não tem futuro nenhum. O seu futuro é o inferno. Jesus falou isso. Não brinca. Para de brincar, leva a sério, respeite a soberania e o tempo de Deus. Que Deus nos abençoe.